Vamos agora com a participação do jornalista Ivan Godó. Ivan, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, continuando aí, ainda falando sobre a Síria, a ONU anunciou o fim da missão de observadores no país do Oriente Médio devido ao fato de que as condições não estão sendo respeitadas para que a missão continue. Essa retirada da ONU enfraquece ainda mais o governo do presidente Bashar al-Assad?
Eu acho que enfraquece principalmente são as possibilidades de uma solução política para a guerra civil, né, na Síria. Porque o que está se vendo é que há uma escalada aí, né? Aqueles combates fortíssimos, né, na cidade de Alepo, que repito, como falei numa outra oportunidade, a São Paulo da Síria, né, é a principal cidade do ponto de vista econômico, em população, etc. E o governo sírio, como você sabe, ele conseguiu expulsar os rebeldes da maior parte da cidade, né, e o conflito continua em grande escala, né, do ponto de vista militar, e com a população civil sofrendo, né, porque a presença desses observadores da ONU, de qualquer maneira, serviam um pouco para moderar as ações, né, dos combatentes, principalmente do governo, mas também dos rebeldes. De qualquer maneira, eles eram testemunhas incômodas, né? No momento que vão embora, abre-se o caminho para todo tipo de violação dos direitos humanos, que, segundo revelou, inclusive, um relatório que foi feito até por uma comissão organizada pela própria ONU, não há dúvida nenhuma que estão sendo cometidos crimes de guerra, tanto pelo governo, principalmente pelo governo, mas também pela oposição, já que os rebeldes estão fazendo fuzilamentos, execuções, né, com julgamentos sumários ou até sem julgamento de pessoas que seriam consideradas ligadas ao regime ou ligadas a clãs, a grupos étnicos que apoiariam o regime. Então, a questão da Síria é que, além de ser uma guerra civil por questões políticas, rapidamente está se tornando uma guerra civil por questões étnicas, entre os diversos grupos em ação, né, na Síria. Agora, há mais notícias para o governo, como a deserção, né, do primeiro-ministro, recentemente, uhum. E fala-se também da deserção do vice-presidente. Então, nota-se que quando um governo começa a ter assim, esse tipo de deserções, é um sinal de enfraquecimento. Mas também tem que se observar qual é o grupo étnico ao qual pertencem, né, essas pessoas que saíram. Por exemplo, o primeiro-ministro, ele era muçulmano sunita, ou seja, aquela maioria que integra basicamente os rebeldes, né, que estão contra o Bashar al-Assad. O que podemos ver, talvez, é que as linhas étnicas estão ficando mais claras nessa guerra civil. Ou seja, quem é sunita está abandonando o governo, passando para os rebeldes, e os outros setores, bom, outros minorias étnicas estão apoiando o governo. Tudo isso é muito ruim, né? Uhum. Podemos prever, inclusive pela fragmentação da oposição, que não tem nenhum líder natural, não tem uma capital como o caso da Líbia, né? Que tinha, pelo menos, tomaram a segunda cidade, que era Benghazi, né? Uhum. E lá estabeleceram a capital.
Eles tentam fazer isso com Alepo, né?
Eles queriam fazer com Alepo, mas o governo não permitiu. Uhum. Há duas diferenças, né? Em primeiro lugar, que o governo sírio tem realmente um exército considerado um exército de ponta no Oriente Médio, porque é um exército que foi preparado para combater Israel, né? E era considerado, inclusive, entre aqueles exércitos árabes, talvez o mais preparado, né? O exército da Síria, naquelas guerras que ocorreram entre o mundo árabe e Israel. E além desse exército de 300 mil homens, que é um exército enorme para um país assim, relativamente pequeno, com uma população também pequena, observe que não está havendo um apoio aéreo internacional, né, da OTAN, porque a OTAN, em primeiro lugar, não há condições políticas, porque sem uma aprovação do Conselho de Segurança da ONU, a OTAN não pode, de forma alguma, ela fazer esse tipo de coisa. Ela não pode bombardear, né, a Síria, ou bombardear as tropas, as forças do governo sírio, sem esse apoio internacional. Agora, além disso, me parece que num panorama de crise internacional como econômica, duvido que países como a Itália tenham condições agora de gastar uma fortuna atacando, né? Gastar uma fortuna atacando exatamente a, como é que se diz, a Síria, né? Eles não têm condições, porque esse tipo de operação é uma operação cara, né? Então eu acho que o que podemos ver é o seguinte: o governo sírio tem se desgastado, Mas eu não vejo uma solução assim rápida em questão assim de semanas. Eu acho que é uma questão que vai demorar ainda alguns meses. Mas é evidente que o governo tem se debilitado. Agora, quem sofre realmente é a população civil.
E tem o fator Irã também, que na Líbia não tinha nenhum, que não existia no caso da Líbia, né?
Exatamente, porque lembre-se que o que está havendo também, e é o que está se temendo muito pelos observadores internacionais, os especialistas, é que está havendo uma guerra por procuração na Síria. Ou seja, o Irã apoia o presidente Bashar Assad, que é um xiita. Enquanto isso, a Arábia Saudita, Catar e outros países árabes, e inclusive a Turquia, né, que não é árabe, é muçulmana, mas não é árabe, apoia os rebeldes que são sunitas. Então, essas potências que disputaram sempre o controle do Oriente Médio, né, vamos falar claro que a Turquia é a herdeira do Império Otomano, que dominou não só o Oriente Médio, mas também o norte da África. Né? A Turquia dominou todo o mundo árabe, né, num período, né, e aliás, não só o mundo árabe, como parte da Europa. Né? Então, a Turquia agora, de novo, está atuante nessa região, muito atuante. Até porque ela não conseguiu entrar na União Europeia, parece que desistiu de vez de ser país europeu e está assumindo sua condição de país do Oriente Médio. E está muito metida no assunto também. Então, cada lado recebe o apoio dos seus aliados, né? Em armamento, em alguns casos dizem até com instrutores militares, etc. E, além disso, temos o fator Rússia e China, né? Uhum. Que a Rússia e a China apoiam o governo, nesse caso, até por uma questão de serem contrários a qualquer interferência da ONU, e no caso da Rússia, porque ela tem uma base militar, é a única base militar da Rússia no Mediterrâneo. Então, como um país está querendo recuperar o status de grande potência, eles precisam dessa presença militar lá na Síria, de manter essa base. Eles sabem bem que os rebeldes nunca permitirão que a Rússia continue com essa base, depois de que a Rússia apoiou o governo todo esse tempo, né? Então, os russos estão já comprometidos em tentar sustentar o Assad. Agora, há uma outra possibilidade, Jefferson, que é uma divisão do país por essa questão étnica, né? Quer dizer, uma parte do país ficar com os sunitas, outra parte do país ficar com os xiitas e os cristãos, né? Que os cristãos também, na maioria, apoiam o governo, né? Então, é aquela questão, os sunitas são a maioria, mas se você junta várias minorias, como os xiitas, né, que são a minoria está no poder, os cristãos, os drusos, os curdos, essas outras minorias, elas não chegam a equilibrar, né, em número, né, se equivale em número à maioria sunita, mas formam uma parte expressiva da população. Então, quer dizer, tudo está muito confuso. Essa retirada dos observadores da ONU somente agrava a situação.
Bom, continuando, Ivan, essa deserção do primeiro-ministro, que é sunita, pode significar também que ele esteja tentando se tornar esse líder que falta ao grupo sunita?
Pode ser também. Lembre-se que no caso, por exemplo, da Líbia, né, foram figuras do próprio governo que assumiram a direção, né, daquele conselho revolucionário, será que fizeram na Líbia, né? Então pode ser que ele queira ocupar essa função, até porque é um nome conhecido internacionalmente, né? Porque o problema é que no próprio mundo ocidental, que está apoiando os rebeldes, né, Estados Unidos, Inglaterra, França, que apoia os rebeldes, eles têm um pouco de medo, né? Porque fala-se que muitos desses rebeldes são fanáticos islâmicos, né? São extremistas islâmicos, inclusive alguns ligados à Al-Qaeda. Então o Ocidente fica com medo de apostar todas as fichas e apoiar um elemento desse, ou seja, provavelmente fica com medo de criar um regime lá que vá atacar Israel, né? Por exemplo, porque por mais que se fale tudo que foi feito pelo Bashar Assad e o pai dele, né, que também ficou muito tempo no poder, né, a questão básica é a seguinte: na verdade, o regime da família Assad, né, e do partido Baas, né, na Síria, né, que é um partido laico, tem que haver que já tem havido até na televisão pessoas que dizem que o regime do Assad é um regime, uma teocracia, um regime religioso, não tem nada a ver com isso. Exatamente, é um regime laico, né? é um regime laico, não é um regime religioso, nem extremista religioso. Agora, o que temos que ver é que esse regime do Assad, ele não atacou Israel fora da questão das guerras mesmo, ele respeitava essas tréguas, né, que existem entre Israel e os vizinhos árabes. Uhum. Então, praticamente não houve casos de ataques terroristas contra Israel partindo do território sírio. Ou seja, o governo sírio controlava muito isso, ele não queria atacar Israel, ele respeitava isso. Embora continuasse sendo inimigo de Israel. Sim. Mas não havia, do ponto de vista militar, era uma fronteira tranquila para Israel. Agora, se subirem, por exemplo, grupos extremistas islâmicos, Israel pode ter medo de sofrer ataques terroristas, né? Uhum. E principalmente se houver um caos no país, que é uma outra probabilidade bem certa, né? Porque qual é a questão? Você observa que na Líbia, Jefferson, até agora há um caos, né? Outro dia mesmo um grupo armado tomou o aeroporto, né? E reclamando porque tinham prendido um dos seus líderes. Sim. Então a Líbia, por exemplo, realmente caiu no caos. E vai demorar muito a se estabilizar. Teve eleições e tudo, mas o governo central líbio não é forte. E a Síria tem perigos ainda maiores, porque no caso da Líbia não houve essas divisões por questões religiosas. Uhum. As divisões eram mais questões regionais e tribais, mas todos eram basicamente do mesmo ramo do islamismo. Uhum. Agora, a Síria é uma colcha de retalhos. E tem outra coisa, a Síria tem muita influência no Líbano. São dois países, você deve se lembrar bem, que aqui no Brasil, muitas vezes se diz fulano a colônia sírio-libanesa, né? Sim. Como se fosse praticamente um só país. Então, há uma ligação muito estreita entre Síria e Líbano. E o próprio governo da Síria sempre teve muita influência no Líbano. E tem aliados fortes no Líbano, uhum. que é o caso do grupo Hezbollah, né? Que é um grupo político e militar, né? Então, tudo isso é muito complicado. Tudo isso implica, realmente, é uma crise que vai continuar, me parece, ainda por alguns meses. Agora, a não ser que haja, digamos, uma deserção em massa de funcionários do governo sírio. Uhum. Mas, de qualquer maneira, o governo está debilitado, isso não há dúvida.
Tá certo. Ivan, obrigado pela sua participação. Bom final de semana.
Bom final de semana.